internacional existe para proteger a nossa humanidade e está a ser violado todos os dias em Gaza a pretexto de uma libertação de reféns, o que é incompreensível. Como é que este massacre ajuda à libertação de reféns? As próprias famílias e milhares de pessoas em Tel Aviv pedem que se pare esta loucura e exigem a destituição de Netanyahu. Por todo o mundo, todos os dias, milhões de pessoas se manifestam contra esta loucura e por uma Palestina livre. E já foi aqui dito e reiteramos, não existe culpa coletiva, não pode haver culpa coletiva. Os palestinianos não podem ser castigados pelas atrocidades do Hamas, os israelitas não podem ser culpados de forma coletiva pelo que faz o governo criminoso Netanyahu, pelos crimes do seu exército, pelos colonatos ilegais e pela opressão sobre o povo palestiniano. E isto extravasa aquele território. Em todo o mundo surgem casos de antissemitismo e de islamofobia e que são intoleráveis. De todo o mundo e também aqui em Portugal nos chegam relatos de ataques, são intoleráveis. O ódio alimenta-se de ódio, no que resulta numa espiral de ódio que vai crescendo e que só beneficia quem usa esse mesmo ódio para seu próprio proveito. E é isso que está a acontecer. O governo extremista de Israel e o movimento terrorista Hamas alimentam-se mutuamente, afastando qualquer hipótese de paz naquela região. A autoridade palestiniana é deliberadamente enfraquecida e as sucessivas resoluções das Nações Unidas são continuamente ignoradas há anos. Esta espiral de ódio tem de ser estancada e é a nossa responsabilidade contribuir para isso. É preciso uma solução política, duradoura, que garanta o direito de israelitas e palestinianos viverem em paz, sem muros, numa solução de dois Estados. Mas para haver dois Estados, é preciso reconhecer ambos. Portugal está na minoria de países do mundo que ainda não reconhecem a Palestina como Estado independente. Os nossos parceiros da comunidade de países de língua portuguesa já há muito o fizeram. E porque também sabem que o reconhecimento da Palestina pode ajudar a parar este massacre e, sobretudo, a perspectivar uma solução de futuro, vários países europeus uniram-se e passaram a reconhecer o Estado da Palestina nas últimas semanas. Noruega, Irlanda, Espanha e Eslovénia. E Portugal deveria ter estado nesse grupo. À diplomacia portuguesa, ao governo português, exige coragem. A coragem de estar sempre do lado dos direitos humanos, do direito internacional, seja quem for que o estiver a violar, sobretudo se forem países parceiros. Exige-se que pressione de forma intransigente o governo de Israel para um cessar-fogo imediato e duradouro e que prepare o reconhecimento imediato do Estado da Palestina, aprofundando as relações com a autoridade palestiniana. E é preciso responsabilizar. O Hamas tem de ser tratado como a organização terrorista que é e que oprime a população palestiniana e os responsáveis israelitas têm de ser investigados de forma internacional e isenta por todos os seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza e na Palestina. E por isso exige-se a coragem de apoiar e cooperar plenamente com a investigação do gabinete do Procurador do Tribunal Penal Internacional na sua investigação sobre a situação no Estado da Palestina e a coragem depois de ser consequente com os resultados dessa investigação. Mas é preciso mais. 80% das casas em Gaza foram destruídas. Só 14% dos 36 hospitais estão parcialmente em funcionamento. Todas as universidades foram destruídas. 87% das escolas em Gaza foram destruídas ou danificadas. As infraestruturas de comunicações, de serviços básicos foram destruídos. As culturas, as oliveiras, o solo foram destruídos. Famílias inteiras desapareceram. Há 19 mil crianças órfãs, muitas delas feridas, que tiveram de ser amputadas e que estão sós neste mundo. Eu não sei como é que os palestinianos vão sobreviver ao trauma dos últimos meses e, na verdade, das últimas décadas. Prisão a céu aberto. Gaza passou a ser um inferno a céu aberto. E eu não sei como é que se reconstrói um país depois desta destruição. Não sei como é que se sobrevive a este sofrimento coletivo. Peço desculpa. Este trauma que levará gerações para ser ultrapassado. Mas sei que é nossa obrigação garantir que há as condições para esta reconstrução. Que há apoio financeiro, técnico e humanitário para a reconstrução e para o apoio à população em Gaza, sobretudo no apoio às famílias e às crianças e jovens que ficaram sós. E é preciso exigir que Israel participe financeiramente nesta reconstrução. Não há fronteiras para a humanidade e Portugal deve ter a coragem de ser vocal na defesa das soluções de paz e no direito à autodeterminação do povo palestiniano. E isso passa pelo reconhecimento da Palestina já. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, está encerrado o debate de atualidade. O governo provavelmente estará de saída, portanto, os nossos cumprimentos ao governo.
Saída do plenário.
Do plenário, evidentemente. E antes de passarmos ao ponto terceiro, relativamente à discussão da primeira petição, eu queria lembrar a Câmara de que estão a decorrer na Sala Dona Maria as votações para a eleição da Presidência do Conselho Económico e Social e, portanto, convidar as senhoras e senhores deputados a exercerem o seu direito de voto. Vamos iniciar o debate da petição 8915 da iniciativa do Movimento 2030 Salvem o Perímetro Florestal das Dunas de Ovar, que tem associados vários projetos de resolução por arrastamento do PAN, do Bloco de Esquerda, do Chega, do PCP, da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista. A mesa saúda um conjunto de peticionárias e peticionários que estão connosco nas galerias. Quem é que está inscrito?
Qual a primeira iniciativa?
Já anunciei. Inês Sousa Real. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Só por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudamos desde já os mais de 19 mil peticionários que nos trouxeram esta petição até ao Parlamento. Foi esta semana aprovada no Parlamento Europeu a Lei do Restauro da Natureza, que, tal como a Lei do Clima, nos diz que o caminho para combater a emergência climática passa por plantar mais árvores e não por abater as poucas que existem. Hoje o PAN, procurando implementar estas orientações nacionais e internacionais, quer travar o abate de árvores no perímetro florestal das Dunas de Ovar. É um perímetro que, com os seus 2.500 hectares, é a maior mancha verde contínua do município de Ovar. E é um dos bons exemplos de boas práticas de engenharia florestal em Portugal, de convívio dos residentes de Ovar e de promoção do seu contacto com a natureza, de acolhimento da biodiversidade, que tem como função a proteção da costa, que impede a erosão costeira e o avanço do mar e que tem ainda um papel importante na prevenção dos incêndios florestais. Mas o abate de cerca de 250 hectares de Pinheiro Bravo, pertencentes à área de 1.300 hectares, é um processo, infelizmente, já em curso, absolutamente incompreensível e que está a fazer-se com total leviandade, permitindo o corte raso e indiscriminado de árvores, feito sem monitorização de zonas intervencionadas e sem que se assegure sequer o controle de espécies invasoras. É por isso mesmo que o PAN, acompanhando a preocupação dos 19 mil peticionários, traz à votação uma iniciativa que procura dar cumprimento a cada uma das exigências feitas pelos peticionários. É preciso preservar este espaço verde insubstituível com a revisão do Plano de Gestão Florestal do Perímetro de Ovar, das Dunas de Ovar, 2016-2026, em termos que revertam o abate do Pinheiro Bravo, assim como é preciso garantir a rearborização das áreas onde este abate já ocorreu e que o Governo, em articulação com o município de Ovar, impeça a urbanização no perímetro florestal das Dunas. Senhoras e senhores deputados, dá-se a coincidência termos hoje uma série de crianças a acompanhar-nos neste mesmo Parlamento. E é precisamente por elas que precisamos de garantir que, se o clima mudou, as políticas também têm que mudar e que espaços como o perímetro florestal de Ovar, por elas, mas também por nós, são precisamente preservados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra para a próxima intervenção, gostaria de assinalar à Câmara que se encontram connosco 200 estudantes e professores do município de Oliveira de Azeméis, nas galerias. Damos agora a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, um forte abraço. O perímetro florestal das Dunas de Ovar é uma floresta que está perto de completar um século de vida. É uma paisagem construída através da arborização das dunas móveis, uma espécie escolhida como dominante foi o pinheiro bravo, como se sabe. É uma espécie autóctone com melhor capacidade de adaptação, resiliente e capacidade de sobrevivência a condições extremas, colocando realce nos riscos das intervenções pouco ponderadas na floresta, como infelizmente sucedeu. O perímetro florestal é uma marca da paisagem da região, uma zona de lazer, um albergue de biodiversidade. Mas teve e tem um outro papel fundamental de proteção da costa contra a sua erosão, que é muito avançada. Estamos a falar da zona de Ovar, que é na Europa uma das zonas mais afetadas pelo recuo da costa e a maior risco de erosão costeira. É por reconhecermos a importância social, ambiental, mas também de valorização do ordenamento do território, que há 2 anos o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que visava a sua proteção e valorização. Fizemos-lo na sequência de um corte massivo de árvores que consideramos profundamente errado e contrário a uma boa gestão da floresta. Foram abertas grandes clareiras, deixando o solo mais sensível à erosão e facilitando o caminho à implantação de espécies invasoras, como é o caso das acácias, que já eram na altura um problema do perímetro florestal. Esse projeto de resolução foi aprovado em 22 e consideramos que as suas recomendações continuam a ser úteis para mudar o modelo de gestão, evitar novos cortes maciços e garantir um financiamento permanente e adequado. Assim, com a discussão da presente petição Salvem o perímetro florestal das Dunas de Ovar, apresentamos um novo projeto no mesmo sentido. Aproveito para saudar os mais de 18 mil peticionários pelo seu imenso trabalho de divulgação, realçando a importância e a necessidade da preservação do perímetro florestal das Dunas de Ovar. Este número bastante expressivo traduz bem como esta floresta é tão querida na região e como esse abate maciço de árvores foi mal recebido. Consideramos que é importante a colaboração entre o Estado Central, do ICNF, das autarquias de Ovar, Câmara e Juntas de Freguesia, para uma intervenção estruturada, permanente e articulada. Para isso, o primeiro passo é o reconhecimento das responsabilidades de financiamento que cabem ao Estado Central. Dentro desse modelo de financiamento, as receitas de venda da madeira, da resinagem e de outras atividades diretamente relacionadas com esta floresta devem ser reinvestidas no perímetro florestal. Consideramos ainda que o plano de gestão florestal deve ser revisto e que a sua gestão garante uma intervenção contínua no perímetro das dunas, com seleção de árvores a abater e a substituir, ou seja, que o modelo de remoção total seja abandonado, exceto em caso de expressa emergência. De igual modo, as operações de resinagem devem ser integradas na vida da floresta e o modelo de resinagem até à morte deve ser abandonado. É igualmente necessário ir garantindo ao longo do tempo a remoção das espécies invasoras e atualizar e reforçar, sobretudo, as medidas de prevenção aos incêndios e a mitigação dos seus eventuais efeitos. Por fim, propomos que, em articulação com o poder local, seja garantida a continuidade da propriedade pública do perímetro florestal e a manutenção e valorização do seu uso florestal. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar também os Srs. Peticionários. Por variados e identificados motivos, em Portugal, a zona litoral é atualmente o território mais povoado e mais apetecido. As denominadas Dunas de Ovar, com uma biodiversidade importante, quase 200 espécies de animais,